Reunião de jovens em Curitiba, 15 de maio de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o processo da consagração. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus, irmãos, que Deus tem nos eleito, escolhido para algo que nós nem imaginamos, né? E precisamos buscar o Senhor para conhecer. Por isso, quero que vocês vejam Provérbios 8, verso 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Ter um coração intenso de amar o Senhor e buscá-lo sempre, em uma ocasião especial, de madrugada, quando todos estão ali no sossego do seu sono, você está buscando a comunhão com teu Deus. Você está no maior dos privilégios, buscando Ele, para encontrá-lo e satisfazer tua alma. E também mudar o curso das outras coisas. Mudar o curso da igreja. Mudar o curso da tua cidade, deste mundo. E trazer uma novidade de vida. Algo novo neste mundo. Uma notícia realmente poderosa. Busque o Senhor. Eu estava ali sentado e fui anotando o que vou estar fazendo quando todo mundo está fazendo outra coisa, quando existe apostasia, esfriamento, desonra ao nome do Senhor, blasfêmia, desprezo. O que devemos estar fazendo em tempos de apostasia? Nós estamos vivendo num tempo em que há pouca consagração, pouca dedicação ao Senhor, pouco valor às coisas espirituais. E nós? Queremos o quê? Nós olhamos no capítulo 32 de Êxodo. Nós vemos uma apostasia terrível após o Senhor ter tirado aquele povo da terra do Egito. Aquele povo não honrou o Senhor. Antes, fizeram um bezerro de ouro e começaram a dançar em volta. Começaram a dar honra, e Moisés havia subido no monte, no capítulo 24 mostra isso. Ele sobe no monte onde Deus o chama, no monte Sinai, e todos esses capítulos, do 24 até o 31, Deus está lá no monte Sinai falando com Moisés. Mas ele tem que descer, porque há uma apostasia no arraial. Verso 1 diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Aí a história continua, e eles fizeram um bezerro de ouro. Continuando aqui, Arão acabou sendo tolo nessa situação, disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou nas suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses. Veja, a palavra está no plural. São teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor Bezerro, né? Irmãos, vamos considerar algo aqui. Quanto tempo faz que Jesus foi assunto aos céus? Pela história, fazem mais de 2000 anos. Moisés aqui, nesta escritura, representa o Senhor Jesus. Moisés sobe ao monte a encontrar-se com Deus, e lá fica 40 dias e 40 noites. E o povo, agora o povo, se Moisés representa Cristo, o povo, temos que olhar para nós, representa nós mesmos. Eles com relação a Moisés e nós com relação a Cristo. Podemos dizer: o que sucedeu de Jesus que não volta? E sabe qual é a tentação? Nos envolvermos com deuses. Outras coisas, e deixarmos de estar seguindo o Senhor, pensando que estamos seguindo o Senhor, estamos apostatados, mas ainda estamos sentados nas reuniões da igreja. Temos ali uma ambição no coração. A Bíblia diz que a avareza é a idolatria, então aquele sonho de correr atrás de muito dinheiro e tal. É um Deus, idolatria. Estes são teus deuses, disse Arão. Outras coisas podem se tornar um Deus. O irmão Derek Prince, ministrando sobre o temor do Senhor, disse: aquilo que tememos, aquilo que temos receio, aquilo que temos medo, será o nosso Deus. Se tememos a Jesus, Ele é o nosso Deus. Tememos por ficar sem dinheiro, isto será nosso Deus. Tememos não casar, isso é o nosso Deus. Tememos que não alcancemos tal êxito na nossa carreira, estamos presos. Tememos não ter fama, será o nosso Deus. Porque Jesus tarda em vir. Então, façamos alguma coisa. Vamos seguir a nossa carreira mais rápido, porque Jesus vai demorar. Então, dá tempo ainda de alcançar o que eu estou planejando alcançar. Então, abre em Mateus 24. É tão precioso se você hoje se der ao Senhor descansadamente destas coisas, se entregar a Jesus de todo o teu coração, para glorificá-lo. O que Jesus falou acerca dessa situação da demora? questão da demora. Verso 48 do capítulo 24. Por isso que eu falei que a frustração pode ser uma coisa boa. Por quê? Se alcançamos um êxito, um sucesso, mudamos de Deus, trocamos o Deus verdadeiro por um mentiroso, falso, vapor, né? Uma névoa que hoje vemos, amanhã não vemos mais. Então diz assim, quanto ao tempo, quanto à demora, porém, se aquele mau servo disser consigo, o que ele diz consigo? Ele não diz para os outros isso, ele diz consigo mesmo. O meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos. Vamos pôr um irmão ruim na congregação, maltrata os irmãos. Começa quando ele não tem esperança, quando ele não está com o coração do Senhor. Ele passa a ser aquele irmão ruim, ofende e não se arrepende, maltrata e não se retrata. Ele é um servo mau. Quando eu estava bem no início do meu casamento, eu não achava que as coisas que eu fazia traziam dor no coração da minha esposa. Mas quando o Espírito Santo começa a agir mais intensamente na nossa vida, nós temos uma clareza na nossa consciência que devemos fazer o bem, amar, cuidar, não se revoltar, não se rebelar, não se irar, mas amar, ser gentil, fazer o bem, tratar com amor. Mudamos, o Espírito Santo nos transforma. Sabe como ele transforma? À luz da nossa consciência. Quanto mais luz na nossa consciência, mais transformação. Pouca luz na consciência, pouca transformação. Pouca percepção espiritual, porque pouca luz na consciência. Mais luz na consciência, mais perceptivos seremos. Paulo fala assim em 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, ele diz, a minha glória é esta. Qual? A boa consciência. Pode ler para nós. 2 Coríntios 1, 12.
Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco.
Olha, a glória é viver neste mundo, de que forma? Com um testemunho na consciência, com simplicidade e sinceridade de Deus no nosso coração. Essa é a vida do jovem. Esta é a vida daqueles que amam a Deus. Com simplicidade e sinceridade de Deus, mas como? O testemunho na consciência. Porque sabe que muitas vezes nós rejeitamos o testemunho da consciência. O Espírito Santo está unido à nossa consciência. Creio que seja Romanos 9, 1.
Em Cristo digo a verdade, não minto. dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo.
No Espírito Santo. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, sua consciência é como se estivesse morta. Por essa razão, Paulo sempre diz, enchei-vos do Espírito. Porque quando nos enchemos do Espírito Santo, somos sensíveis à santidade de Deus. Somos desejosos da santidade, queremos a santidade, queremos uma vida santa diante de Deus. E temos aí realmente um testemunho. É como se Moisés está no Monte Sinai. Nós estamos da mesma forma, perante a luz da glória de Deus. A consciência é estar perante a luz da glória de Deus, por isso a consciência no Espírito Santo. Olha, às vezes nós falamos mal de um outro irmão e não sentimos que fizemos mal. Sabe, irmãos, se você quer manter uma vida cheia do Espírito, é necessário ter uma consciência pura. Porque uma das coisas importantes é que a nossa vida toda escoa pela nossa boca. Quando estamos cheios do Espírito, ela pode escoar e nós esvaziarmos de um momento para outro quando a nossa boca se abre. Então, esse servo que diz que o Senhor tarde virá é um servo que não está com boa consciência. Ele não está vivendo a luz da glória de Jesus Cristo na sua consciência, pelo poder do Espírito Santo. É por essa razão que mundo e igreja para ele é a mesma coisa às vezes. Ele mistura. Deus não é um Deus de mistura. Satanás é um... é o inimigo de Deus que procura misturar o que deve ser separado. Ó, a prova disso é a questão do homossexualismo. Ele mistura o que deve ser separado. Não é? Então, este é o princípio do diabo desde o começo do mundo. Como diz lá, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando há esse mandamento, o diabo vai tentar separar o que Deus uniu. E vai tentar unir o que Deus separou. Por exemplo, um jovem está tão lindo na congregação, santificado para Deus, e o diabo quer unir ele a um que está fora do caminho do Senhor. Ele quer unir o que Deus separou. Por isso que diz Paulo lá, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Olha, a palavra usada por Paulo é infiel. Se, mesmo se ele estiver dentro da congregação, mas é infiel aí, é aconselhável não se unir. Paulo fala isso porque está colocando em questão o Deus que eles servem, né? 2 Coríntios 6:14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Jugo desigual. Pense bem. Quando Deus ensinou o homem a arar a terra, porque Deus ensinou o homem a fazer tudo. Se você olhar Isaías 29, Ele ensina o homem até plantar ervilha, como é que se deve plantar. Então Deus ensinou tudo. Quando Deus ensinou o homem a arar a terra, ele ensinou o seguinte: colocar um jugo sobre o pescoço de dois bois, um atrelado ao outro. Porém, como que aqueles dois bois vão seguir a mesma linha, porque o campo tem que ser arado em linha reta? Ele não pode fazer assim, ir para cá e para lá, porque como vai pôr a semente? A semente é plantada em linha reta, nas covas que o arado vai fazer, no sulco que o arado vai passar, a semente vai ser depositada. Por quê? O arado passa, remove as pedras que estão mais aprofundadas e retira as pedras do sulco. E é esse o objetivo, sulcar e remover o que vai impedir a germinação da semente. É assim que Deus faz na nossa vida muitas vezes, passa o arado, porque alguma coisa está prejudicando a germinação da semente na nossa vida. Então, nós passamos às vezes por uma situação difícil na nossa vida. O que significa isso? O arado está sendo passado nas nossas costas para remover de nós, ou remover orgulho, soberba, né? Outras coisas, rebelião. E o Senhor sabe o que nós precisamos para ser trabalhado, né? Então, voltando ao jugo, então aqueles bois têm que ir em linha reta, os dois têm que ir em linha reta, puxando um arado que está atrás deles. Mas o jugo desigual seria, vamos supor, colocar um boi e uma mula do lado. Não dá certo. A mula não vai, a mula empaca, o boi já aprendeu submissão. O boi representa Cristo, né? Humilhado, como servo. Vocês estão aprendendo sobre servo? É isso. Tomar o jugo no pescoço, como um boi, ser obediente, seguir. Mas não, o jovem está aqui obedecendo o Senhor, de repente ele quer pôr uma mula do lado. Eu vou casar com essa mula. Não, mas a mula é tão bonitinha. Ela me obedece. Ela é tão gentil. Me carrega nas suas costas ainda. Eu ponho um monte de carga nela, ela carrega igual o boi. Mas é mula. Jugo desigual. E aí vai, casa com a mula. E a mula é um animal híbrido. E você vai se tornar um híbrido, um misto. Se torna um misto, porque o cara não vai se tornar crente. Vai se tornar um misto. Ele vem nas reuniões, né? Vai lá no mundo, dá-lhe cachaça, dá-lhe caipirinha, dá-lhe vida. Ô, amor, eu vou sair hoje e volto só amanhã. Onde você vai? Ah, me convidaram aí para ir numa balada aí e tal. Meus amigos. E lá vai você ficar dormindo sozinho ou sozinha, chorando. Jugo desigual. A mula foi e deixou você. Um jugo desigual, um híbrido. E outra coisa, a mula é estéril, não produz. O burro que casou com ela não vai conseguir fazer dar fruto. Não tem condição. Então, irmãos, veja como é séria a vida cristã. E ao mesmo tempo simples. É só realmente dizer: sim, Senhor, eu não vou misturar o que o Senhor separou e nem vou separar o que o Senhor misturou. Nós somos um corpo, pertencemos a Cristo, não tem como desmisturar, né? Não tem como tirar. Somos um corpo. Então, o testemunho da nossa consciência, crescimento espiritual depende de uma consciência no Espírito Santo, que você vai crescer espiritualmente. E não pense que, olha, se você pensar que não vai ser nada aquilo que você fizer, tudo produz fruto. Tudo vai produzir alguma coisa. Se você vai lá, planta um pé de espinheiro, vai nascer espinho. Mas se você planta um pé de maçã, vai nascer maçã. Então veja o que você vai semear, veja o que você vai plantar no teu terreno. Por isso a tua consciência é muito importante, ela é a maior amiga tua. Porque existe um maior amigo teu ali dentro, o Espírito Santo. Ele é um amigo mais verdadeiro, mais real. Eu, às vezes, tenho um receio de falar uma verdade contundente para a vida de uma pessoa, mas o Espírito Santo não tem receio. Ele fala. Ele vai falar. Não vai falar com o modo grotesco com que eu falo, mas ele vai falar da forma que você vai chorar, vai dobrar teus joelhos e vai chorar na presença de Deus. Por isso que é muito importante a vida cheia do Espírito Santo. Nós seremos realmente guiados e vamos sempre chorar quando desobedecermos e fizermos alguma coisa que nós não quisermos fazer voluntariamente. O Espírito Santo então vem brandamente. Mas quando o Espírito Santo percebe que é uma obstinação voluntária, então realmente ele vai tratar de forma mais severa. Então, voltando a Mateus 24, a minha maior luta no meu coração é saber falar como o Espírito fala, ou deixar o Espírito Santo falar, porque quando eu falo posso matar um monte de gente. Mas se precisar falar, eu estou livre, graças a Deus. Essa é a diferença do ministério do Espírito e do ministério normal. O Espírito Santo pode falar uma coisa tão chocante, mas todo mundo vai cair no chão, chorando. O que o Espírito Santo faz? Criará raízes no nosso coração, se aprofundará e nunca mais vai ser arrancado dali. É um fruto que permanece. Por isso, tenham comunhão com o Espírito Santo. Como? Vocês podem partir do princípio de ter uma vida de oração. E essa vida de oração vai se tornar uma vida de adoração. Vocês vão todo dia dobrar seus joelhos. É bom que vocês dobrem seus joelhos e se lembrem da palavra de Deus que diz que todo joelho se dobrará perante Jesus Cristo. Então, não deixe esse dia chegar. Faça disso o hoje. Dobra teus joelhos cada vez que for orar. Porque assim você não pensará em muitas coisas. Você pensará em Jesus. Porque todas as vezes que Jesus foi orar, ele estava lá ajoelhado perante Deus, perante o Pai. Estávamos aqui no verso 48, né? Então, olha só. Esse servo vai entrar numa atitude violenta com seus irmãos, porque o Senhor tarde virá. Lá, eles perceberam que Moisés demorava a voltar, fizeram o bezerro de ouro. Aquele bezerro representa todas as nossas atividades no mundo que vão tomar o lugar de Deus. E aí, uma das coisas é, começa a espancar seus conservos. Começa a comer e a beber com os bêbados.
Ele começa a andar no caminho dos pecadores, ele começa a se deter na roda dos escarnecedores. Ele forma mais amigos no mundo do que com os irmãos. Ele procura buscar jovens para estar aprendendo alguma coisa, mas o jovem aprende com os velhos, não com os jovens. Com quem Josué aprendeu? Com outro jovem? Não. Ele aprendeu com um homem de Deus, experiente, maduro, e ele andou com ele. E ele não se deu mal, se deu bem. Jovem aprende com pessoa madura, e não com outro jovem. Por isso, vocês têm que repensar o conceito de vocês em relação a relacionamentos. No reino de Deus as coisas são diferentes do mundo. Lá o jovem chega numa certa idade, tá cheio de carência. Carência de quê? Carência da carne. Então ele vai buscar outro igual à sua carne. Aqui não. No reino de Deus não. Você vai aprender com aqueles que são mais velhos que você, são maduros, para te aconselhar. Começa a beber com os bêbados, só que tem o seguinte: virá o senhor daquele servo num dia em que ou não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, estou em Mateus 24, agora 51, separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui é na consumação dos séculos. Vai acontecer isso. Onde o Senhor vai separar o mau servo do bom servo. Ele vai separar. Sabe por quê? Porque quando ele estava na igreja, vivia separado dos seus irmãos. Não manteve a união, a unidade, o amor, o afeto para com seus irmãos. Viveu uma vida separada. Então, quando o Senhor voltar, vai separá-lo. Olha, então nesse tempo de apostasia que nós lemos lá no capítulo 32 de Êxodo, o que que Josué fez nessa situação? Agora você tem que olhar Êxodo 33. O verso 7, primeiramente. Aqui nós vemos Moisés tomando uma atitude. Vamos, continuem com aquele pensamento. Moisés representa Jesus. Representa o Senhor. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. Esse arraial pode representar o mundo de um modo geral. Deus separou a igreja. Jesus separou o seu povo. Paulo, quando chega numa determinada cidade, diz que daí a cidade estava rejeitando o evangelho. Paulo pegou, separou os discípulos, separou a parte, e ensinou eles por 2 anos, e eles foram usados para pregar o evangelho na Ásia, aqueles 2 anos. Ele separa os discípulos. Paulo separa, acho que foi em Éfeso isso. Ele separa os discípulos. Assim como Jesus separa a sua igreja deste mundo. Separou. Você tem que viver no princípio da separação. Quer dizer, uma consagração para Deus. Viver para Deus. Então Moisés tomou a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Desviada. Longe do arraial. e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para a tenda da congregação que estava fora do arraial. Eles não se misturavam, aqueles que buscavam o Senhor não se misturavam com o arraial. Buscavam o Senhor fora do arraial. Para buscar o Senhor, temos que sair do nosso mundo. Temos que sair de nós mesmos. Talvez temos que sair um pouco do nosso âmbito familiar, parentesco, estou dizendo, porque família é a igreja. Parentesco, que nós ficamos muito ali, aconchegado naquele ninho, e não buscamos o Senhor. Vou levantar de madrugada, meu pai diz, ah, não, filhinho, você está cansado. Não levanta, não. Ah, eu vou na reunião, na conferência. Não vai, não, meu filho. Hoje você está cansadão, jogou bola ontem. Fica em casa. E o sentimentalismo dos pais impedem o propósito eterno de Deus na nossa vida. E nós, burros, ficamos assim, acomodados com o cafuné dos nossos pais. E não alcançamos a glória que Jesus tem para revelar em nós. Os pais de Samuel, o que fizeram com ele? Nós vamos ver essa história daqui a pouco. Aí, veja, Josué, vamos voltar para Josué aqui. Buscava o Senhor. Agora, verso 11 diz que alguém buscava o Senhor, e não só isso, mas permanecia no Senhor. Verso 11 diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Moisés vinha ao arraial, porque tinha muito trabalho. E agora? Mas, tem um mas aí, tem um porém. Mas o moço Josué, ou o jovem Josué, filho de Num, seu servidor, ele era servidor de Moisés, servo de Moisés. Sabe o que quer dizer isso? Escravo de Moisés. Aquele filme da Record não está retratando isso. Porque o Josué ali está muito numa boa, né, naquela filmagem. Mas aqui, ele é um escravo de Moisés. Ele carrega as sandálias de Moisés. Lembre-se que no monte Sinai, Deus falou, tira Moisés, as sandálias dos teus pés. Quem que fica com as sandálias? Então, você quer ser alguém no reino de Deus? Seja um servo de alguém. Veja Cristo em alguém e o sirva. José, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Nunca se apartava. Estava sempre ali, permanecendo. Duas características na vida de Josué, seu caráter: firmeza de permanecer e perseverar. Ele falou consigo mesmo, vou me plantar aqui nesta casa, porque Deus está aqui, vou ficar plantado aqui. O justo é como a palmeira que é plantado na casa do Senhor. Josué ficou plantado no meio da tenda, porque ficou vislumbrado com a presença de Deus e como Deus falava com Moisés cara a cara. Ele ficou lá plantado. E Josué, aqui, segundo o relato, jovem, um moço, um garoto. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 2. Samuel nasce
num tempo em que Israel estava apostatado. Sua mãe orou incessantemente a Deus para que lhe desse um filho. Na Bíblia tem três homens que, desde o ventre da sua mãe, foram separados para serem nazireu de nascimento. O que é nazireu? Nazireu, essa palavra nazireu traduz por consagrado. Consagrado desde o ventre. Separado para Deus. Paulo também disse isso, mas em termos do Novo Testamento. Ele disse que desde o ventre da minha mãe, Deus me separou, né, e me chamou por sua graça, né, me chamou ele. Então, Samuel é desse contexto. Samuel, Sansão e João Batista foram chamados para ser nazireus desde o ventre. Ele viveu uma vida só para Deus. João Batista também teve uma vida curta, mas toda a sua vida foi para Deus. Tudo. Sansão não é um bom exemplo porque não tem um testemunho. Porque ao mesmo tempo que foi um consagrado, quebrou sua consagração por causa de se envolver muito com a questão imoral. Descambou sua vida nesse sentido. Se apaixonou pela mula que era dos filisteus, uma filisteia, e aí estragou sua vida, perdeu sua consagração e por fim perdeu sua vida. Mas Samuel e João Batista foram os profetas mais influentes do seu tempo. Samuel foi tão influente na oração e na sua vida para com Deus, quanto também ao progresso da palavra de Deus em Israel. O reflexo do seu ministério cruzaram gerações. Ele foi eleito por Deus para ungir Davi. Mas os olhos de Deus não estavam ainda em Davi, concernente à edificação da casa de Deus. Os olhos de Deus estavam uma geração à frente. Mas ele usou alguém de alguma geração atrás, e esse quem que foi usado foi Samuel. O Senhor estava de olho na geração seguinte, Salomão. Quando construiu aquele templo, e o templo foi cheio da glória de Deus. Mas olha o contexto que nasce Samuel. 1 Samuel 2:12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. E nesse contexto que estava vivendo Samuel, desde a sua infância. Continuando ali o verso 17, vai dizer mais alguma coisa sobre esses filhos de Eli. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Prostituição. Coisa séria isto. Mas, se você vê o que Samuel estava fazendo, como ele estava
se comportando nisto. Verso 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Estava bem jovem e servindo ao Senhor. Quando que ele começou a servir? Veja o verso 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Eucana era seu pai, né? Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ele era um nazireu, consagrado ao Senhor. Só que ele, como criança, começou a servir ao Senhor ao lado de Eli, que era o sacerdote mais velho que servia ao Senhor naquela ocasião. Quando somos meninos espirituais, precisamos andar ao lado para poder servir. Os crentes da Tessalônica imitaram a Paulo a princípio. Começaram a imitar a fé dele. Começaram a imitar o que ele fazia, como ele servia ao Senhor. Quando a gente aí é bem criança espiritualmente, a gente precisa olhar os irmãos mais velhos que estão servindo o Senhor. Como é que eles estão servindo? Aqueles que têm uma vida com Deus, né? Também nós temos o relato do crescimento de Samuel aí no versículo 26. Da mesma forma, o crescimento de João Batista está relatado nas Escrituras. Então, todo aquele que vive com Deus, sempre seu crescimento espiritual vai estar aos olhos de Deus. Diz aqui, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Veja, ele não era um servo mau, como aquele do capítulo 24, que espancava seus conservos. Ele não, ele se fazia agradável, primeiro, para com Deus e para com os outros. Não tem como você, tá lá bem com Deus, maravilhosamente, ser estúpido com os outros, não tem como. A prova de que você está andando com Deus é que você vai ser a imagem dele. Você vai trazer a virtude dele. E como ele é, você será. Também nós vemos aí, mais adiante ainda, o progresso de Samuel. Aí no 26 vemos seu crescimento. No capítulo 3, verso 1, nós vemos que, pelo crescimento, já a palavra de Deus começa a vir a ele. Diz assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Aí, Deus começava a delinear seu propósito. Trazer o que para ele? A palavra e a visão. Verso 2. Agora, como progredimos espiritualmente? Como vamos progredir? No primeiro estágio, precisamos andar paralelo. É como um paracleta, alguém nos ensinando. Alguém que é mais experiente que nós vai nos conduzir. Você tem que se permitir. Um irmão chegou e disse assim, irmão, eu quero aprender com você. Ele disse, você quer mesmo aprender? Sim, eu quero aprender. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você aceita a autoridade sobre a tua vida? Ah, aceito. Ah, então tá bom. Pode vir aprender comigo. Não dá para ensinar pessoas insubmissas. Não dá. Elas não aprendem. Elas não dão fruto. Olha, irmão, se for fazer um discipulado, Jesus fazia um discipulado com 12, né? Lá separado. Falava para a multidão, mas depois separava aqueles discípulos e falava. O discipulado tem que ser uma coisa secreta, mas que revele o quanto você realmente deva estar com aquela pessoa. É como assim, os discípulos estavam com Jesus, mas quase ninguém via. Mas quando eles se apareciam e falavam, pô, você fala como ele. Que pareça que nunca estivemos juntos, mas que seja revelado que sempre estivemos juntos. Por isso que não adianta andar junto se não for transformado. Isso estou falando do discipulado, não como corpo de Cristo, como discípulo. Quer ser transformado, há uma necessidade realmente disso. Mas agora, se você passa no teste daquilo que está relacionado à pessoa humana, você vai progredir, porque você alcança a confiança de Deus e Deus começa a se revelar a você. Agora você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque Deus fala, você sabe que Deus fala? Deus não somente fala através da boca de profetas, mas Deus fala dentro do nosso coração, na nossa consciência, na inspiração do nosso espírito, Ele fala. E para acontecer isto, Ele começar a falar com você, você precisa atingir um progresso espiritual. E aqui, no capítulo 3, verso 2, ele começa a aprender a ouvir. E sucedeu que naquele dia, estando deitado no seu lugar, seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Este é Eli, né? Eli estava deitado. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, veja, a luz na casa de Deus já estava se apagando, precisava acender, alguém precisava acender Deus, alguém tinha que ser um palito de fósforo para queimar sua cabeça. Que Deus pudesse queimar aquele coração. Que Deus possa queimar você. Para acender Deus na casa de Deus. Que você possa se gastar. E o Senhor chamou Samuel e disse, eis-me aqui. E correu a Eli. E disse, eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse, não, te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi-se e deitou. Aqui Deus está emancipando ele. Vai sair das abas, das vestes de Eli. E vai para as abas das vestes do Senhor. Agora vai aprender com o Senhor. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli. E disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha, agora começa realmente um progresso acelerado da revelação de Deus nele. Tem que conhecer o Senhor. Irmão, o meu serviço vai até aqui. O meu serviço diante de vocês vai até aqui. Até que vocês conheçam o Senhor. O serviço ministerial vai até aqui. Por que nós pregamos? Por que nos afadigamos na palavra? Para levar o povo de Deus a conhecer o Senhor. Os ministérios têm duração até que o povo conheça o Senhor. Então ainda Samuel não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha aí. Quando a palavra te perseguir, irmão, quando a palavra começar a ser manifestada a você, será muito diferente. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te, te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele foi promovido de servo de Eli para servo do Senhor. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E aí começa uma relação progressiva de Deus na vida dele. Deus começa a relacionar-se. O bom da vida cristã, irmãos, não é aquele momento que nós buscamos a Deus. É o momento que chega, onde alcançamos uma vida agradável a Deus, e que, em vez de nós o buscarmos, Ele nos busca. Este é o maior segredo da vida cristã. Que o Senhor começa a se interessar por nós e começa a nos buscar. Este é o melhor da vida cristã. Quando a gente está lá em algum lugar, não pensando em outra coisa, Deus está pensando na gente. Eu estou fazendo alguma coisa e eu vou precisar de você. Eu vou fazer uma coisa grande aqui nesta cidade e vou precisar de você. Ele aponta para você. E aí, vai progredindo a ponto de chegar a ser um homem honrado. Verso 19 e 20. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Aí, honra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Verso 21, é isso aqui que eu falei, acabei de falar. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Ele se manifestava. Estando João Batista no deserto, o que aconteceu? Veio a ele a palavra do Senhor. Veio até ele a palavra. A palavra veio buscar ele. Aqui o Senhor buscava o seu servo. Com que finalidade ele foi levantado? Se você ler o texto seguinte, do capítulo 4, verso 18, até o 22, diz: sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás. Aqui Deus julga aquela apostasia no sacerdócio, né? Caiu da cadeira para trás, porque nos versos anteriores mostra que os filhos dele morreram também, e ele caiu da cadeira ouvindo a notícia da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida, Finéas morreu também na batalha, e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa do seu sogro e de seu marido. Disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Isto, na verdade, é um escárnio da parte dessa mulher. Foi-se a glória de Israel. Pelo contrário, Deus já estava um passo à frente. Tinha levantado Samuel para trazer a glória de novo. Deus usou ele. Quando você lê lá nas crônicas a história da construção do templo e como no final da construção a glória de Deus desce ali sobre Israel, então a honra de Deus foi vindicada. Mas, irmão, será que você não pode cooperar com a honra de Deus para ser vindicada a honra do Senhor? Se consagrando, tendo uma vida para Deus, sendo alguém que agrade o coração de Deus e possa verdadeiramente, ardentemente no teu coração, desejar ver a glória do Senhor na casa de Deus, manifestada através do Espírito Santo, voltando a governar a casa de Deus, voltando a governar primeiramente tua vida, conduzir tua vida com retidão, conduzir tua vida com poder, com glória. O que você pode apresentar a Deus hoje? Tem que fazer como David Wilkerson. David Wilkerson era mais magro que o Maicon. Eles apelidavam ele de espaguete, que era muito magro. E ele tinha um complexo quando ele era garoto, jovem. Ele era complexado. Cada vez que fazia um apelo, quem queria ser um pregador, queria ser... falava: mas olha, será que Deus vai me querer? Ele olhava para ele: será que Deus vai me querer? Né? Meio ceguinho dos olhos, porque ele usava um óculos fundo de garrafa. E aí... ele falou assim com Deus, num apelo. Ele foi à frente e falou assim: ah, é isso que eu posso dar. Se o Senhor quiser, eu me entrego. E ele se entregou. E nós sabemos que homem ele se tornou, como verdadeiramente Deus o usou. Não importa o que você seja, na mão de Deus você será outro. Temos muito o que falar, mas eu vou deixar. Creio que Deus quer que nós nos curvemos a Ele agora. Possamos nós, hoje, fazer uma entrega ao Senhor. Se você quer responder a essa chamada, se apresente ao Senhor, diga: eis-me aqui, Senhor. Teu servo, tua serva ouviu tudo que o Senhor disse. Faça de mim conforme a tua palavra. Se apresente a Cristo nesse momento. Seja uma pessoa humilde de coração. Não deixe a congregação. Não se aparte da tenda da comunhão. Esteja sempre com Ele. Procure ser agradável ao Senhor.